Senhoras deputadas, vamos dar início à nossa reunião. Eu agradeço a presença do Dr. Nuno Biscaia, da Confederação Empresarial de Portugal, e agradeço também a disponibilidade para estar, não o Soutor, porque era uma outra pessoa, mas a CIP connosco nesta Subcomissão da Igualdade, a discutir temáticas muito importantes para a promoção da igualdade no mundo empresarial e, portanto, é nesse quadro que vamos ter o gosto de ouvir a posição da CIP relativamente a esta matéria. Tenho a dizer-lhe que esta reunião se insere justamente numa das temáticas desta subcomissão dedicada a este tema e, neste âmbito, já tivemos também a oportunidade de ouvir os sindicatos, de ouvir as organizações não-governamentais. O próprio Governo, nas nossas audições regulares, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, e, portanto, falta-nos esta outra vertente desta abordagem tripartida, e nesse sentido vamos ter muito interesse em ouvir a leitura e as abordagens que a CIP tem feito sobre esta matéria. Sr. Faz favor.
Boa tarde a todos, senhoras deputadas. E a CIP agradece o convite para vir convosco aqui partilhar algumas ideias e preocupações que nós temos nesta matéria. Trouxe umas notas que vos passo, portanto, a dar nota. Sobre o pano de fundo desta audição encontram-se em discussão dois temas, a igualdade de género e a crise, e que são cruciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu vou começar pela igualdade de género, nomeadamente pelo quadro legal em que esta matéria se insere. Ao nível internacional, o assunto tem ampla cobertura legislativa, refletida em diversas convenções da OIT, como bem sabem, e que foram ratificadas pelo Estado português e as diretivas da União Europeia, e todas elas, quer as convenções da OIT, quer as diretivas da União Europeia, se encontram transpostas para o nosso ordenamento jurídico. Ao nível da OIT, desde logo a declaração de 1998 sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, que contém, naturalmente, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e de profissão. Em 29 de junho de 1951 foi adotada a Convenção número 100 e em 25 de junho a Convenção número 111, uma, a primeira, relativa à igualdade de remuneração e a segunda sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão. A número 156, Convenção também, de 1981, relativa aos trabalhadores com responsabilidades familiares e que se aplica a homens e mulheres. Portugal, como eu disse, ratificou as Convenções números 100 e 111 através do Decreto-Lei 47.302, de 4 de novembro de 1966, e o Decreto-Lei número 45.520, de 23 de setembro de 1959, respectivamente. Em 1969, o Decreto-Lei 49.408 introduziu na legislação portuguesa o princípio salário igual para trabalho igual. A Constituição da República Portuguesa, entretanto, a partir de 1974 também se abriu o acesso a todas as mulheres a cargos de carreira administrativa local, à carreira diplomática e à magistratura, que até determinado momento eram vedados. A Constituição da República Portuguesa também contém várias normas neste domínio. Desde logo o princípio da igualdade em várias vertentes, no artigo 13º, mas também consagra o princípio da igualdade salarial. Assim, o artigo 59 da Constituição estipula que todos os trabalhadores, sem distinção de, entre outros, género, têm direito à retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio do salário igual para trabalho igual. Também o artigo 58 é importante nesta matéria, nomeadamente porque incumbe ao Estado o dever de promover a igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou do género e condições para que não seja vedado ou limitado em função do sexo o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais. Isto em função do sexo, devemos ter uma leitura atualizada que é em função do género. Nestas matérias. O Código de Trabalho em vigor, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, instituiu um regime específico sobre igualdade e não discriminação em matéria de sexo, os artigos 22 a 28º. E acolhemos também, por imposição comunitária, e também porque o deveríamos fazer, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que teve uma legislação que foi revista em 2010 e consagrada em 2012, através do Decreto-Lei 76 de 2012, e atribui-lhe as seguintes competências. É importante dizer que esta Comissão é tripartida. E atribui-lhe as nos termos da lei, tem várias competências, para além daquelas que nós sabemos relativas ao parecer prévio no caso de despedimento, que eu não me vou aqui alastrar sobre ela, mas aquelas novas que foram introduzidas em 2010 e depois consagradas em 2012, a apreciação da legalidade de disposições em matéria de igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, constantes de IRCTs, de Instrumentos de Documentação Coletiva Negociais, que funcionam no âmbito de uma comissão tripartida dentro da própria CIT, portanto tem a comissão plenária e depois tem esta de apreciação da não discriminação ao nível dos instrumentos de documentação coletiva. A apreciação da legalidade da decisão arbitrária em processo de arbitragem obrigatória ou necessária sempre que exista suspeita de discriminação e assistência às vítimas de discriminação em razão do sexo no trabalho, emprego ou formação profissional. Bem, constata-se hoje uma tendência geral de diminuição da diferença entre homens e mulheres no emprego e na educação. A dificuldade com que as mulheres se deparam na conciliação das responsabilidades familiares com o emprego continua, no entanto, a manter-se como mais sério obstáculo à igualdade de género. Essa dificuldade, aliada a aspectos culturais, tem sido apontada como a principal causa para o facto de as mulheres se encontrarem mais representadas no que respeita ao emprego em determinados setores de atividade relacionados com o seu papel tradicional na sociedade, ou seja, os cuidados de prestação, a educação, a limpeza ou retalho, e subrepresentadas noutros setores, como, por exemplo, não só nos setores, mas também nas empresas, nos altos níveis de direção. De acordo com a informação apurada pelo INE, de 7 de março de 2013, e para já faço a minha estranheza de não ter sido emitida este tipo de informação, que vem sendo emitida sempre na data prévia à comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mas sei que os dados que eu encontrei mais recentes são de 2013 e, portanto, não foi publicada esta publicação, parece que é publicada sempre anualmente na véspera do Dia Internacional da Mulher. Ou neste caso, os dados mais recentes que eu encontrei foram de 2013, eu não vi dados de 2014. E, portanto, de acordo com esta informação, que foi a última que eu pude recolher, 6% dos membros dos conselhos de administração das empresas que em 2011 integravam o PSI 20 eram mulheres, valor inferior em 7,7 pontos percentuais à média da UE20C, de, naturalmente, 13,7%. E muito aquém das metas dos 40% definida pela Comissão Europeia para 2020. Mais de 2/5 do pessoal ao serviço nas empresas não financeiras eram mulheres. A população feminina estava em minoria em quase todos os setores. No entanto, as mulheres predominavam em algumas atividades de serviços, nomeadamente nas atividades de saúde humana, 74,2%, na educação, 64,2%, e no alojamento e restauração, 55,5%. Por outro lado, de acordo com o Censo de 2011, as mulheres representavam 1/3 dos profissionais do grupo, entre aspas, dirigentes. As mulheres em lugares de dirigente são mais jovens e mais qualificadas, casam menos e divorciam-se mais. E, portanto, estes foram os dados que eu tirei do INE. Verifica-se, porém, que tanto em Portugal como no UE se registra uma evolução positiva relativamente a anos anteriores, que é importante salientar. Na nossa perspectiva, a segmentação do mercado de trabalho deve ser combatida promovendo a cultura de igualdade, quebrando as barreiras culturais e assegurando que as mulheres e os homens sigam uma maior diversidade de carreiras através de vários meios, como, por exemplo, iniciativas ao nível da educação, desde o início da escolaridade até à universidade, encorajando as raparigas e os rapazes a fazer as suas escolhas respeitantes aos estudos, carreiras e modos de partilha de responsabilidades familiares, tendo interiorizada a consciência da sua igualdade de oportunidades. De esforços concentrados em cativar raparigas e mulheres jovens para profissões técnicas e científicas. Este é um assunto a que eu voltarei daqui a pouco. Da promoção do empreendedorismo como verdadeira opção de carreira, tanto para mulheres como para homens, e enquanto modo complementado a aumentar o número de mulheres nos processos de decisão. Do desenvolvimento de competências nas mulheres e homens durante a sua carreira, nomeadamente através da educação, da formação e da aprendizagem ao longo da vida. As empresas têm um papel importante a desempenhar neste domínio. Na medida em que, se o seu objetivo é serem mais competitivas, necessitam sempre da melhor competência disponível ao nível dos recursos humanos, tendendo a optar pelos melhores, quer sejam mulheres, quer sejam homens. A partilha das melhores práticas neste domínio tem-se revelado ao nível global um instrumento bastante eficaz, útil e importante. Essas melhores práticas têm vindo a refletir que a promoção da igualdade não é apenas uma questão de ética ou de objetivos política e legalmente impostos. Ela gera vantagens, verdadeiras vantagens competitivas, permitindo que os quadros contribuam decisivamente para a concretização plena do potencial das empresas. É neste enquadramento que a CIP entende que a promoção das mulheres para a ocupação de cargos de decisão consiste no investimento em ambientes de trabalho mais produtivos, inovadores e estimulantes, produzindo melhorias no mercado de trabalho em geral. Olha, parceiros sociais, o que é que nós temos feito, quer ao nível do diálogo social, de forma tripartida ou em concertação social com o Governo, em termos internacionais, já vos falei das convenções da OIT e o tema da igualdade de género foi, aliás, no âmbito da 98ª sessão da CIT, outra vez tratado. Ao nível da União Europeia, a Business Europe, no qual nós nos integramos, a UAPME e o CEP, isto do lado patronal, e a Confederação Europeia dos Sindicatos do lado sindical, assumiram e têm assumido a condução desta matéria a nível europeu. Desde logo o Acordo 4 sobre a licença perimetral, que subscreveram em 18 de junho e que veio substituir a anterior diretiva sobre esta matéria. E trata-se de um acordo ao nível dos parceiros sociais. A diretiva 2010-18 da União Europeia também, que aplica o Acordo 4 revisto sobre esta matéria, o quadro de ações relativas à igualdade de género. E nós, ainda ao nível internacional, a CIP, aderiu ao projeto da Comissão Europeia denominada a Igualdade de Compensa, que se focalizou nas mulheres de mais de 40 mil empresas de 34 países de toda a Europa, tendo em vista promover o melhor aproveitamento do potencial talento das mulheres por parte das empresas. Era aqui que eu vos queria dar uma pequenina nota, porque eu participei pessoalmente neste processo e neste projeto e constatei, devo dizê-lo, estávamos a falar em empresas com alguma dimensão, é certo, da área privada também é certo, mas constatei que a busca por parte dos centros de recrutamento dos departamentos de recursos humanos relativamente a profissões de iminente caráter técnico, porque estamos a falar em empresas das TICs, das Tecnologias da Informação e da Comunicação, era difícil. Pelo menos foi-nos transmitido assim por parte dessas empresas, que a busca não cessava, iam às universidades, iam às escolas a tentar a encontrar esse capital humano, que é muito qualificado, convenhamos, não estamos de facto a falar de capital humano pouco qualificado, estamos a falar de muito qualificado, e a nota que eu tirei, ou o denominador que eu tirei relativamente a duas empresas que atuam nesta área das tecnologias da informação e da comunicação, que são grandes empresas, uma delas, as duas delas, pode-se dizer, internacionais, foi a grande dificuldade que elas tiveram e tinham, e expuseram-nos e demonstraram-nos de contratar mulheres nas áreas técnicas, tecnológicas. E, portanto, isso foi uma nota que eu fiquei surpreendido. Ao nível nacional, bem, tivemos o acordo tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais, das políticas de emprego e proteção social em Portugal, alcançado em 25 de junho de 2008 na concertação social, onde as necessidades, e que deu origem à revisão do Código de 2009, e verificou-se que antes desse acordo, e o que levou a esse acordo foi muito porque as necessidades de produção e de ajustamento da vida profissional e familiar tinham levado os trabalhadores e as empresas a flexibilizarem a organização do tempo de trabalho para situações de alguma informalidade. E o referido acordo veio comatar isso. Assim, a maior flexibilidade introduzida ao nível da organização do tempo de trabalho, em figuras como a adaptabilidade grupal, ou por previsão em convenção coletiva ou em resultado de acordos individuais, a existência de horas concentrados, também por convenção coletiva ou por acordo individual, o banco de horas, individual ou grupal, também em previsão por contratação coletiva ou por acordos individuais, e mesmo a possibilidade de, por acordo, fazer a compensação entre trabalho realizado fora do horário e ausências por iniciativa do empregador, que não cai dentro do trabalho suplementar, aliás, é excluído, verificou-se que encerravam virtualidades para ajustamentos às flutuações das necessidades empresariais, como potenciaram também uma melhor articulação entre a vida profissional e a vida familiar. Aliás, isto é reconhecido no documento de trabalho Contributo para Discussão em Comissão Permanente de Concertação Social sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, que foi distribuído na concertação social em 16 de abril de 2012. Registramos também as alterações ao nível do regime do trabalho a tempo parcial, que é uma modalidade contratual já muito utilizada, com extraordinária popularidade e sucesso ao nível da União Europeia. Também sob a invocação do fomento da natalidade, proteção à família e conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, verifica-se desde 2009, desde o Código revisto, um acréscimo de 30 dias do período de licença parental inicial no caso de ambos os progenitores, fora do respectivo período exclusivo, gozarem de modo não concomitante uma parte daquela de licença. Aumentou-se também, na revisão do Código, 5 para 10 dias a licença obrigatória a gozar pelo pai, equipararam-se os adotantes aos progenitores, previu-se a substituição dos pais pelos avós na prestação de assistência à neta em situações de doença ou acidente deste último, e introduziu-se que era dispensa para avaliação da adoção, ao abrigo do qual os trabalhadores têm direito a 3 dispensas de trabalho para deslocação aos serviços de segurança social ou recepção dos técnicos ao domicílio, que era o direito a 3 dispensas para acompanhamento da trabalhadora a consultas pré-natais. Bem, na nossa perspectiva, e relativamente ainda a esta matéria, foram intervenções legislativas importantes, mas no que diz respeito a qualquer intervenção legislativa que visse estabelecer cotas na composição dos conselhos de administração das empresas, e não só, importa ter presente que os empregadores atribuem um valor acrescido às qualificações, como já disse, às competências dos seus quadros, independentemente do género ou mesmo de qualquer outro critério, raça, religião, liberdade, orientação sexual, etc. O objetivo primordial da atividade empresarial é gerar riqueza e, consequentemente, criar empregos. É pressuposto que, para alcançarem esse desidrato, as empresas tenham que manter-se competitivas face às suas concorrentes, o que passa por poderem livremente selecionar os meios humanos que melhor se adequam ao desenvolvimento das suas atividades. Tal seleção tem-se alicerçado, e assim deve manter-se, na avaliação que as empresas fazem relativamente às qualificações, competências ou mesmo qualidades pessoais dos seus ativos, bem como no valor acrescentado destes para a organização. Passemos então à vertente social com maior impacto, que se trata do desemprego. Com uma taxa de desemprego na ordem dos 10,5%, segundo dados do Eurostat relativos a março de 2009, a União Europeia deve, no presente momento, concentrar todos os esforços e recursos no desenvolvimento de uma verdadeira e pragmática agenda para o crescimento, contendo, no mesmo passo, toda a instabilidade que tem assolado os mercados financeiros. Em termos de desemprego, em Portugal continua a viver-se uma situação dramática, 826,7 mil desempregados, ou seja, uma taxa de desemprego de 15,3%, mais de metade de longa duração, ou seja, 525 mil desempregados de longa duração, o que corresponde a 63,5% do total dos desempregados. Este número aqui é superior àquele que há 2 anos viemos aqui referir. Mas os jovens têm decrescido, com dezenas de milhares de 137,1 mil desempregados, que corresponde a 35,7% da população ativa no escalão etário entre os 15 e os 24, e a 16,4% do total de desempregados. Portanto, este número baixou. O outro aumentou. Os desempregados de longa duração aumentou, os jovens baixou. Constata-se assim, como temos vindo a observar, uma grande preocupação com o desemprego ao nível da União Europeia e, sobretudo, em Portugal, tem vindo num crescente. Mas outros fatores, mesmo anteriores à crise, têm que se lhe somar. Por um lado, fatores endógenos, como o envelhecimento da população, os modelos de educação que já não se modernizaram e agilizaram como era indispensável. E fatores exógenos, por outro lado, tais como o agressivo aumento da competitividade por parte de outros países ou blocos económicos e a fortíssima elevação das competências tecnológicas em muitos países exteriores à União Europeia. Com vista a aumentar os níveis de coesão social e, portanto, a fazer face a outros fatores que a ameaçam, é necessário melhorar o crescimento, a produtividade e o emprego. Isto exige políticas económicas e sociais que se reforcem mutuamente, estabelecendo como prioridades o emprego e a produtividade. Mas também é certo que se não houver empresas, todas estas questões que eu tenho e todas estas problemáticas que temos vindo aqui a tratar, dificilmente se colocarão. Assim, considero que o que deve estar em causa não é a maior ou menor presença das mulheres nos conselhos de administração, mas isso sim a eficiência da gestão sem interferências que a possam limitar. É que, dirigindo-se como se dirigem habitualmente este tipo de medidas às grandes empresas, é perfeitamente admissível considerar que estas não estejam dispostas a acatar novas regras, mudem de sede para outros países, designadamente fora do nosso país e mesmo da própria União Europeia, ou seja, poderemos estar a contribuir para empurrar as empresas para fora do espaço comunitário. Será que isto tem sentido? Como justificar que, face à instabilidade cada vez maior dos mercados financeiros, se criem regras destinadas a desequilibrar ainda mais esses mesmos mercados? Cumpre, aliás, questionar se já foi realizado algum estudo de impacto económico ou financeiro sobre os efeitos que este tipo de medidas terá junto do tecido produtivo. Entra aqui, finalmente, o papel do Estado, que passa pelo desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de apoio que contemple os seguintes elementos. Cobertura total das necessidades no que respeita à creche. Creche com horários alargados e a um custo acessível. Organização de apoios a atividades extracurriculares e organização dos tempos livres, quer relativamente ao horário pós-escolar, quer relativamente às férias, através da atuação coordenada com o Ministério da Educação, escolas, universidades e autarquias locais. Facilidades de transporte para efeitos destas atividades e apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas. E, por outro lado, não menos importante, importa implementar ao nível educativo uma atitude de partilha de responsabilidades e de tarefas entre homens e mulheres para combater, desde a escola, os estereótipos. Concluo assim a minha intervenção referindo, como se viu, a igualdade de género, bem como o emprego e a segurança neste emprego, carecem de atuações económicas e sociais concertadas, destinadas a aumentar a competitividade das empresas e o crescimento do emprego, pelo que, no presente momento, consideramos que não há qualquer necessidade de uma intervenção legislativa no domínio específico da igualdade de género. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. pela sua vastíssima exposição, muito abrangente relativamente a todos os temas da igualdade no contexto laboral. Eu gostaria também de dar mais uma pequena nota quando nos dá conta de que, ao nível das carreiras e na definição das carreiras, as mulheres casam-se menos e divorciam-se mais. Eu gostaria de acrescentar uma outra nota que resulta de estudos mais recentes sobre esta matéria, que tem a ver com o facto de que, quando os homens têm filhos, progridem mais nas carreiras. Quando as mulheres têm filhos, progridem menos nas carreiras. Portanto, o que quer dizer que esta temática não pode ser analisada independentemente das políticas de conciliação, que devem ser promovidas não só para mulheres, mas também para homens, para que o equilíbrio se faça aí, no sentido de não prejudicar as carreiras de uns ou de outras por fatores relacionados com o cuidado. Por outro lado, ao nível das cotas, também me atrever-me a dar a seguinte nota, quando se pensa em cotas para as empresas, e disse muito bem, não posso estar mais de acordo, que valorizam a importância das qualificações. A ser assim, eu acho que os dirigentes das nossas empresas deviam ser sobretudo mulheres, porque as pessoas mais qualificadas são mulheres, dado que 60% dos licenciados hoje são mulheres. Uma terceira nota, quando nos dá conta dos estudos, se já há estudos de impacto sobre a importância da igualdade de género ou a competitividade da igualdade de género nas empresas. Há, de facto, já alguns estudos da McKinsey, que nos dá conta que as empresas que mais promovem não só a igualdade, mas também a diversidade, que pode ter a ver com outras questões que vão para além do género, nomeadamente integram pessoas com deficiência ou pessoas LGBT, que ao fazerem-no também estão a promover características muito inovadoras que este tipo de pessoas, pelas suas próprias trajetórias, também transportam e que podem ser muito importantes em termos de competitividade, e portanto empresas que desenvolvem estes planos e estas políticas acabam sendo mais competitivas. Portanto, deixaria estas três pequeninas notas antes de passar a palavra à senhora deputada. Senhora deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Dizer, Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada. Queria agradecer, de facto, a exposição que nos deixou. Queria, de certa forma, dar-lhe dois ou três comentários e depois agradecia se me pudesse esclarecer uma outra matéria que eu aqui colocarei. De facto, a igualdade de género, principalmente no mundo dos negócios, seria um dado adquirido no mundo ideal, já seria um dado adquirido no mundo ideal e se calhar até já um dado adquirido no mundo legislativo. Não é, é um dado adquirido na prática real e na observação que nós fazemos, principalmente no mundo dos negócios e no mundo da iniciativa privada. É certo que para assegurar, como aqui referiu por diversas vezes, para assegurar algum equilíbrio de género nos conselhos de administração e tendo em conta que não há cotas aqui ainda no nosso país, apesar de já haver noutros, pelo menos no setor privado, em relação aos conselhos de administração, o certo é que nós fomos observando que as mulheres de facto se licenciam mais, são boas alunas ou melhores alunas nas faculdades, começaram, apesar de terem chegado tarde ao acesso a algumas carreiras, já conseguem estar em grande número nessas carreiras, como é o caso das magistraturas, que tiveram acesso muito tarde e, portanto, tiveram que fazer um percurso muito mais rápido e de facto, onde não há entrave, onde não há estigma e onde não há ainda a tradição de algumas práticas rotineiras ou ainda muito tradicionais em termos de mentalidades, as mulheres de facto acedem às carreiras de uma forma normal e sem ter necessidade, como calcula, não há cotas na magistratura e neste momento as magistradas são superiores aos magistrados. Aquilo que eu gostaria de saber é se a CIP tem tido algumas iniciativas no sentido da promoção da igualdade de género dentre os seus associados. Se tem feito ou se tem guias de boas práticas na igualdade de género, se tem iniciativas sobre isso, se tem um desenho dos seus associados em termos de como é que funcionam as suas empresas e se as suas empresas, muitas delas provavelmente certificadas em responsabilidade social, e se essa certificação está associada também a algum compromisso ou a alguma boa prática em termos de igualdade de género. E portanto, só mais, focar-me mais na confederação propriamente dita, porque a confederação, como um conjunto que é de várias empresas privadas, tem um papel essencial na promoção e na sensibilização dos seus associados para estas matérias e portanto, se há algumas iniciativas ou houve algumas iniciativas em curso sobre isto, promovidas pela CIP. Em relação às cotas para os conselhos de administração, como eu própria disse, se as coisas fossem, se o recrutamento fosse normal pelas qualificações, estaríamos numa situação idêntica à das magistraturas e de outras, e de facto não estamos. Temos que nos questionar porque é que não estamos, porque efetivamente o que conta é a eficiência da gestão, sem interferências, é certo. Mas muitas vezes o que acontece é que a ineficiência também não é questionada em termos de género. E provavelmente muitas das empresas, até não só privadas, como públicas, tiveram uma ineficiência de gestão tão visível e com conselhos de administração masculinos que persistir nisto também nos devia fazer refletir. Porque, de facto, se nós chegássemos à conclusão que as economias promovidas, a sua gestão no masculino eram economias perfeitas, as mulheres se calhar teriam que se, de certa forma, conformar com isso, mas isso não é verdade, e como não é verdade, e as questões de género são questões económicas, porque enquanto não for de facto promovido uma conciliação entre a vida profissional e a vida laboral, enquanto não for permitido que as mulheres possam também progredir nas suas carreiras como os homens progridem, não sendo elas as sacrificadas para que o marido faça a sua carreira, ou o pai dos seus filhos a faça, se não for marido, como tem sido prática na sociedade portuguesa, provavelmente se isso acontecesse, nós não precisávamos de cotas e as coisas rolariam de uma forma natural. A questão que eu coloco é qual é de facto a posição da Confederação, o que é que a Confederação, qual é a sua sensibilidade em relação a esta matéria e de facto quais são as suas políticas internas em termos de associação no sentido de fazer esta promoção, porque como eu digo, o género não é uma questão apenas de feminismos ou de pensar em homens e em mulheres. Eu nisto estou particularmente à vontade porque eu fui presidente de um conselho de administração antes de ser deputada. E, portanto, não faço parte de uma cota minúscula de mulheres que acederam ao lugar de topo numa empresa privada. Numa empresa privada, não era numa empresa pública. E, portanto, a questão que eu coloco é exatamente essa. Isto é uma questão económica. Porque enquanto não houver esta conciliação, de facto, nem a produtividade, nem as qualificações que tão necessárias são ao desenvolvimento da economia nacional serão, de facto, elementos a ter em conta numa recrutamento, como disse, de um elemento para uma empresa. Porque as mulheres, por força de quererem fazer uma carreira, também se esquivam, de certa forma, à natalidade. A falta de nascimento de crianças ou as crises da natalidade encerram assim graves crises económicas, como sabe, não é? E vários desequilíbrios em termos de sustentabilidade das sociedades, a falta de crescimento em termos de natalidade, e tudo isso terá que ser tido em conta no recrutamento e nas boas práticas e nas formas, nas políticas que adotamos, quer para as empresas públicas, quer para as empresas privadas. Portanto, no fundo era só ter mais ou menos uma ideia das políticas da Confederação. Confederação e das iniciativas que a Confederação tem tomado ao longo do país sobre estas matérias. Peço desculpa se me alonguei um bocadinho, peço desculpa às minhas colegas.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, claro, o Dr. Nuno Biscaia e queria também fazer quatro comentários e pedir-lhe que, se achasse que eles merecem alguma consideração, que me ajudasse a compreender melhor aquilo que me deixou com algumas dúvidas da sua intervenção. Eu agradecia-lhe muito. Primeiro, dar-lhe inteira razão quando associa a igualdade de género neste momento ao tema da crise. A desigualdade já existia antes da crise. A crise, claro, que agudiza o objetivo de igualdade já legalmente imposto. Apesar de depois ser uma questão cultural e sabermos que não se decreta de um dia para o outro a igualdade, como não se decretam outras questões também essenciais. No que diz respeito ao desemprego, que foi aqui referido e bem, e referiu a taxa, eu penso que é preciso frisar que esta taxa não tem em conta, neste momento, os imigrados, os que imigram todos os dias, e entre eles jovens altamente qualificados, mulheres e homens, altamente qualificados, os não inscritos, portanto os que desistem, que são cada vez mais e portanto não entram na estatística da taxa de desemprego, os que estão em estágios, nomeadamente na administração pública, não remunerados, que para a contabilística do governo contam como empregados, como trabalhadores, ou mesmo os do rendimento social de inserção, que dispensam algumas horas por semana à administração pública. Portanto, a taxa está muito alta. Sem todos estes fatores, fica mais preocupante com estes fatores. E fica mais preocupante quando olhamos para as áreas em que foram sentidas de forma, sentidas de forma mais aguda as medidas de austeridade. E refiro-me não só aos despedimentos, como aos cortes de salários, nomeadamente na escola pública, na saúde, nos serviços da administração pública, que são áreas onde o número de trabalhadoras é impressionante, como disse, e como nós também sabemos e já tínhamos ouvido aqui da intervenção da Sra. Secretária de Estado. E, portanto, é um domínio muito complicado, porque realmente foi um domínio onde foram feitos os cortes conhecidos e os despedimentos conhecidos e acaba por atingir as mulheres, não porque seja o objetivo do governo atingir as mulheres, mas porque há mais mulheres a trabalharem nessas áreas do que homens a trabalharem nessas áreas. E queria perguntar-lhe diretamente se é favorável a se quiser, a uma promoção de contratos a tempo parcial, à semelhança do que se passa em alguns países nórdicos, apesar de já haver relatórios altamente desanimadores, nomeadamente da Suécia, da experiência que acabou por ter com esses contratos, que tinham desde logo duas características que eu penso que não seriam possíveis em Portugal. Primeiro, um contrato a tempo parcial na Suécia era muito bem pago. Não estou a ver que o mesmo fosse possível em Portugal. Era muito bem pago. Por outro lado, quem optava por esses contratos a tempo parcial, portanto não se podendo impor obrigatoriamente assim que um casal está grávido, se me permitem a expressão, não se podendo impor que os dois ao mesmo tempo tenham um contrato a tempo parcial, isso seria sempre a opção das pessoas. A verdade é que o que aconteceu nesses países é que, como sempre, foram as mulheres que recorreram aos contratos a tempo parcial. E o que é que aconteceu? Diminuiu a progressão na carreira das mulheres e houve, de facto, um impacto na igualdade de género nessa dimensão e, portanto, tem havido, se quiser, ecos de algum desânimo nessa tentativa, que eu devo dizer que tenho por muito perigosa, e sobretudo entre nós, não só pelos resultados que referi de outras experiências de direito comparado, mas sobretudo porque sei qual é o nível salarial médio em Portugal de um contrato a tempo inteiro, imagino que não teríamos um contrato do tipo sueco. Estou absolutamente de acordo com o Sr. Doutor em relação à educação, à importância de picar a questão cultural. Picar a questão cultural começa por aí, e aí insistimos sempre na mesma questão, para além de todas as medidas que disse relativamente à rede de creches, aos transportes, todas essas medidas. Para nós é absolutamente essencial que seja introduzida uma disciplina de educação cívica e de educação séria relativamente à saúde sexual e reprodutiva nas escolas. Porque senão se começa desde a idade conveniente a trabalhar-se nestas áreas, é evidente que é difícil evitar que não se perpetuem culturalmente aspectos sexistas ou outros, como racistas ou homofóbicos. Relativamente às cotas, está esclarecida a sua posição. Disse que para si não era um problema não haver mulheres nos conselhos de administração. Eu acho que eu também privilegio, e nós privilegiamos, claro, a qualidade, mas estranho que, reconhecendo a CIP toda essa qualidade, que não haja mais mulheres nos conselhos de administração. E devo dizer que as cotas não pretendem colocar mulheres com poucas qualificações em determinados lugares. Pelo contrário, pretendem pôr fim a uma discriminação que impede que as mulheres com as competências que têm para estar em determinados lugares possam estar nesses lugares. E, portanto, era esta a minha observação, as minhas observações, e já agora, se pudesse ter uma palavra sua sobre a questão do salário mínimo nacional, também agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Desculpa, Sra. Deputada Teresa Angelo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. E começo também eu, em nome do CDS, por cumprimentar e agradecer a presença nesta subcomissão do Dr. Nuno Biscaia. E agradecer também aquilo que foi a sua exposição numa matéria que nós, no quadro da subcomissão e da primeira comissão e em muitos outros fora do Parlamento, temos vindo a acompanhar com alguma atenção. Porquê? Porque, efetivamente, ainda hoje, permita-me dizer, tive a oportunidade de ler uma notícia de um estudo que vai ser divulgado na sexta-feira e que diz respeito, que ainda não tem, não tive acesso a pormenores, mas do que eu li, de facto faz todo o sentido, e que salienta exatamente o aumento da desigualdade de género em tempos de crise. O que ratifica tudo isto que nós temos estado aqui a falar, ou seja, da maior vulnerabilidade da mulher, até muito por causa da própria orgânica social. Antes da crise já existia efetivamente estas desigualdades, portanto, aquilo que se procurou, independente das inúmeras políticas públicas que foram adotadas e foram, na verdade procurou-se foi garantir que essa vulnerabilidade fosse o menos atingida possível pela crise. Mas todos nós, aliás aqui por diversas vezes, mesmo em audições da Senhora Secretária de Estado da Igualdade, que assumiu, e muito bem, esta bandeira de conter um pouco as dificuldades da crise para os grupos mais vulneráveis, indicando como tal as próprias mulheres, a verdade é que, independentemente desses esforços, eu reconheço que é possível que tal tenha acontecido, até por algo que também ficou subjacente à sua intervenção, que tem a ver com a divisão sexual do trabalho. O facto de muitas mulheres, o que, enfim, tem a ver com as próprias, por vezes até vocação, outras vezes não, outras vezes é a dinâmica do mercado laboral, que empurra muitas mulheres isentas de escolha e de opção, não tendo liberdade de escolha, porque acabam por ser constrangidas, quase que até inconscientemente, a adotar determinadas posições no mercado de trabalho. Mas a verdade é que, por exemplo, é inegável dizê-lo, no trabalho doméstico é óbvio que são as mulheres que são a maioria, no quadro do apoio à família, seja do trabalho remunerado como do trabalho não remunerado. No que diz respeito ao trabalho remunerado, em tempos de crise, ganhando-se menos, pois naturalmente que muitas vezes o que é que acontece, o grande suporte das mulheres que se tem que reconhecer para atingir de alguma forma a possibilidade de progressão nas suas carreiras é o recorrer a apoio ao nível doméstico, de trabalhadoras no quadro do serviço doméstico, e que com a crise muitas vezes o que acontece é obviamente o assumir elas próprias, e com isso, ao assumir elas próprias esses trabalhos ao nível doméstico, o que decorre é um desinvestimento ao nível das suas carreiras, que infelizmente ainda não se verifica no que diz respeito aos homens, e digo infelizmente porque eu acho que de facto a igualdade laboral não foi acompanhada daquilo que eu acho que é fundamental, que é a repartição das responsabilidades ao nível familiar, ou seja, da dita igualdade familiar. Também acho que se as políticas públicas podem ter algum papel, e ao longo do tempo têm vindo, conseguem alterar paulatinamente algumas mentalidades, a verdade é que esta cultura está de tal forma enraizada que as políticas públicas, pelo menos as mais impositivas, por vezes pouco ou nada conseguem fazer sem um investimento claro ao nível da educação e um investimento claro ao nível, portanto, das alterações e das boas práticas, aliás, como também já aqui foi referido. As mudanças de atitudes urgem, e urgem nem que não seja no sentido de reconhecimento que a igualdade de género ainda é um problema, e nomeadamente no quadro empresarial. Eu julgo que a CIP, pelo papel que desempenha, deve reconhecê-lo, e estou crente que também o deverá apoiar ao nível de ações de divulgação e de apoio, nomeadamente daquela que subscreveram no que diz respeito às próprias questões relacionadas com as disparidades salariais e com a discriminação laboral. Eu, no que diz respeito à empregabilidade parcial, revejo-me nas perguntas que já lhe foram aqui colocadas, porque, e que têm a ver com estes comentários, no sentido que o nosso tecido social ainda continua a ser maioritariamente patriarcal e muito vocacionado para o papel do homem na empresa e o da mulher num quadro mais doméstico. Não é que eu critique, porque não critico essa repartição ou não repartição, mas sempre quando essa repartição ou não repartição é voluntária e livre. O problema é que em Portugal isso, a meu ver, ainda não acontece, ainda não existe de facto essa liberdade de escolha, e vou-lhe dizer, acho que a natalidade, o problema da natalidade, provavelmente seria resolvido por essa via, ou seja, pelo direito à escolha, muito mais do que qualquer outra imposição. As minhas perguntas centram-se essencialmente no que diz respeito às questões das práticas local de trabalho e estruturas, porque eu acho que as questões passam muito por aí, no apoio, na repartição e na garantia da conciliação da vida privada com a vida profissional. E no que diz respeito às cotas, vou ser muito breve, mas acho que tenho que fazer aqui este comentário. Eu sempre, aliás, e tive a oportunidade me pronunciar nesta casa no âmbito da pronúncia da diretiva comunitária que foi entretanto adotada e que o Sr. Doutor teve a oportunidade de se referir, e que impõe as cotas em lugares não executivos nas empresas públicas de 40% para as mulheres nas empresas públicas até 2018 e nas empresas privadas até 2020, e tive a oportunidade enquanto representante do CDS de votar contra, mas o meu voto contra nesta sede também foi devidamente fundamentado, como sabe passou, aliás os restantes partidos, tirando o Partido Comunista Português, têm que fazer essa referência, mas não está aqui presente, porque não está aqui presente, fomos o CDS e o PCP foram os únicos que votaram contra, mas eu vou-lhe dizer a minha fundamentação, é essencialmente porque considero que aqui existe uma violação do princípio da subsidiariedade clara, porque a discriminação positiva impõe desde logo uma avaliação de um padrão de igualdade, que a meu ver se centra muito no tecido cultural de um determinado país, e nomeadamente em Portugal, e duvido não apenas da capacidade da União Europeia para impor cotas a este nível no que diz respeito a algo que é fundamental, que é o princípio da igualdade, como duvido mesmo da sua eficácia, particularmente tendo em conta o desenho da medida que é, tem a ver com cargos em lugares não executivos. Se calhar até ponderaria mais se fossem cargos executivos, mas claramente não foi o caso. Mas isto para lhe dizer que eu entendo que a discriminação positiva pode desempenhar um papel, como tem vindo a desempenhar no quadro político, com a imposição das ditas cotas. Acho que nas questões das empresas já existe hoje, e era isto que eu lhe ia perguntar, de feito este introito longo das cotas, uma resolução que no âmbito das empresas públicas já insta à adoção de planos de igualdade e de paridade nos conselhos de administração e recomenda às empresas privadas, sendo que há uma monitorização de 6 em 6 meses da aplicação dessa resolução. E a verdade é que essa monitorização, o que nos tem vindo a demonstrar, é que pouco ou nada se tem alterado mesmo com a adoção da mesma. Mas eu sou totalmente favorável a que este é um caminho que se faz caminhando e que se comece não por uma via impositiva, mas por uma tentativa de alteração de mentalidade e de atitude, nem que não seja por esta via. E por isso, Soutor, eu pedia-lhe que, se possível e se assim o entendesse, se pronunciasse sobre a eficácia ou não eficácia. E uma última nota, das pessoas mais qualificadas continuam de facto ao nível das licenciaturas a ser as mulheres e a ter o maior número de doutoramentos, etc. Não considero que isso seja indicativo das pessoas mais qualificadas ao nível empresarial, mas não tenho dúvida de que muitas vezes acabam por ser prejudicadas pelo facto de ser mulheres, porque os dados estão aqui e efetivamente quando se começam a ter filhos tem a ver com a questão da duplicação do trabalho e com a duplicação das responsabilidades e com a ausência de estruturas, e eu acho que nesta matéria a CIP tem um papel e deve ter um papel até para garantia de algo que eu considero ser uma matéria de desenvolvimento, que é a questão da igualdade de género. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. tem um vastíssimo conjunto de questões.
Rol de questões.
A palavra é sua.
Rol de questões, sim, senhor. Bem, então vamos reduzir o rol de questões, não lhe respondendo, mas tentando agrupá-las. Eu, pelo menos, vou tentar. E, portanto, desde logo, as duas questões. Primeiro, eu não disse, e não vou dizer que a igualdade de género não é um problema, que isso fique bem claro, eu não disse isso. O que eu disse foi que, neste momento, não é um problema que se resolva por via legislativa, foi isso que eu disse, portanto, não tem nada a ver com não ser um problema, é um problema, o problema existe. Agora, não se resolve, na nossa perspectiva, por via legislativa, e há um problema prévio a resolver, que é o emprego. Portanto, esta é um comentário de base que resolve umas questões colocadas, que logo me foram colocadas e, portanto, sobre as quais eu vou saltar por cima, que estou a responder agora. Quanto à questão da CIP, o que é que nós temos feito? Dei aqui... O que é que nós fizemos ao nível da União Europeia, nomeadamente com a revisão das diretivas, dei também o quadro de ações, disse também projetos que não estávamos integrados, a nossa participação na Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego, a nossa difusão pelas empresas e através do Observatório da Contratação Coletiva que temos instalados na CIP, mas agora tenho que fazer aqui uma distinção, é que a CIP é composta por associações e não tanto por empresas. Ora, nessa perspectiva, e as associações... uma parte setoriais, outra parte empresariais, sendo que, como eu comecei por referir, aliás, não fui eu que referi, eu citei os números do INE, as questões que são colocadas para a abordagem da igualdade de género não se colocam ao mesmo nível no setor A, como que não se colocam, e colocam-se diferentemente no setor B. Dando o exemplo, relativamente aos cuidados de saúde, a questão põe-se de uma determinada maneira, eventualmente, relativamente a outro setor, como à construção civil, por si há a questão de outra forma, completamente diferente. O que também me permite responder à questão colocada desde logo e no início sobre o emprego e da austeridade, o que é que levou, no âmbito da austeridade, a uma queda de emprego por via da austeridade nas áreas onde havia predominantemente mulheres. Bem, isso numa fase da austeridade, porque eu recordo que a privada também foi muito afetada pela austeridade. E lembremos-nos no setor automóvel, que quando se instalou em crise em 2008, 2009, foi o primeiro setor a ser muito penalizado nessa matéria. E, portanto, os problemas da igualdade de género, lá está, na nossa perspectiva, não se resolvem necessariamente por via legislativa, pelo menos face ao quadro legislativo que temos, mas por intervenções de outro nível. E, passando às perguntas, tendo isto como pano de fundo, e à senhora deputada do PSD, a doutora Paula Cardoso, e subscrevo, a igualdade de género, o problema é prático e não tanto legislativo ou jurídico. E deu o exemplo da carreira da magistratura e eu vou-lhe pôr o contra-exemplo da carreira das novas tecnologias, em que, como eu disse, e tive a oportunidade de observar num projeto em que a CIP participou in loco, que era uma dificuldade de recrutamento. Ora, a dificuldade de recrutamento não se situa ao nível de quem quer ir, mas o que é que as empresas vão procurar ao mercado? E as empresas, neste caso, como eu disse, eu parametrizei as empresas, iam à procura de mulheres. Iam tentar preencher quadros com mulheres. A política dessas empresas era precisamente de corresponder à igualdade de género. Só que é que não encontraram. Algumas delas não encontraram, pelo menos aqueles exemplos que ficaram, na minha perspectiva, mais gritantes, foram quando não encontraram. O que eu acho que é preocupante. Agora, isto não se resolve com uma intervenção legislativa. Isto resolve-se com educação, resolve-se com fomento e com responsabilidades familiares, sem dúvida, mas repare que neste caso das responsabilidades familiares até aí é difícil chegar, porque estamos a falar de pessoas que estão a preparar a sua vida familiar, ou que a que têm é com os seus pais e não propriamente a delas. Estamos a falar de estudantes. Este foi o dado que eu achei preocupante. Já na magistratura, como tem dito, e bem, e tem-se verificado, aliás, toda a carreira jurídica tem sido e tem-se verificado que tem vindo a crescer o nível do número de mulheres que vai para essas carreiras. Eu assisti a isso no meu curso e, portanto, também tenho visto, e com agrado, sinceramente, não tenho visto... Lá está... devemos achar que devemos e consideramos, e estamos aqui a fazê-lo, promover a conciliação noutro tipo de intervenções, e eu também abordei, nomeadamente na criação de infraestruturas, e já que nós chegámos tarde, como eu disse, o acesso à carreira, por exemplo, da magistratura, que chegou tarde, se bem que podemos pensar que é preciso dar tempo ao tempo, o mais importante é promover com redes de infraestruturas, provendo com a educação, provendo com cultura. Isso entrar dentro das casas das pessoas será difícil fazê-lo por decreto. Talvez haja formas mais convenientes e incentivadoras de o fazer. Nós demos aqui alguns exemplos. Quanto ao grupo parlamentar do PS e a doutora, a senhora deputada Isabel Moreira, As duas questões de igualdade, crise, emprego e a questão dos falta de algumas populações ou alguns grupos-alvo dentro das estatísticas. Bem, eu comecei por dizer que, isto para mim é importante, o importante aqui, neste momento, para nós é promover o emprego e criar emprego e fomentar o emprego, sem sombra de dúvidas, acho que estamos todos de acordo quanto a isso. E portanto, na nossa perspectiva, a aposta nas políticas de competitividade é fundamental para criar emprego, porque segundo dados conhecidos, que creio que nos revemos, pelo menos em boa parte dos aqui presentes, é necessário um crescimento económico para sustentar um crescimento do emprego, e portanto o económico neste caso aqui é absolutamente essencial. E portanto acho que respondi durante a minha intervenção. A questão de, e aqui também queria, dos contratos a tempo parcial. Bem, nós temos defendido que os contratos a tempo parcial devem ser incentivados. Claro que o problema não se coloca como se coloca na Suécia. O problema dos contratos a tempo parcial em Portugal é residual. Não é significativo, não é expressivo. E, portanto, nós temos defendido a criação de uma TSI específica relativamente a este tipo de contratos. Teria social única específica relativamente a este tipo de contratos. Houve um grande avanço do Código do Trabalho anterior a 2009 para o de 2009, quando se tiraram lá as percentagens mínimas, e, portanto, achamos é que deve ser incentivado. Eu, quanto à Suécia, não estamos, e eu comecei por dizer que não estamos na mesma situação da Suécia, cá este tipo de contratos é extremamente residual, portanto, não sei se teremos mais resultados, mas... Eu também me lembro da história da Suécia, da famosa fábrica do Devala da Volvo, que era o expoente máximo na organização do trabalho, na organização científica do trabalho, e como o trabalho era dividido nessa fábrica, e com participação, e com igualdade, e a fábrica faliu. Portanto, a Suécia também não nos fornece só bons exemplos, também tem maus exemplos, e eu concordo consigo, sem sombra de dúvida. No nosso caso, o trabalho a tempo parcial creio que com a crise de emprego como que estamos devia ser bastante fomentado e poderia ser apoiado como uma via a seguir. É a nossa perspectiva. Já respondi à questão de não ser um problema. E quanto à questão das cotas também, se calhar aqui consigo abranger mais algumas questões que foram colocadas quanto às cotas. Disse e mantenho que não se resolve com intervenções legislativas. Mantenho, nomeadamente esta das cotas. Eu disse também na minha intervenção que pode ser contraproducente. Pode levar a empresas que não se queiram sujeitar este tipo de sistema a deslocalizarem-se. Portanto, não será um atrativo. Aliás, a perspectiva dos empregadores na União Europeia tem sido algum excesso regulatório, o que tem conduzido algumas empresas à sua deslocalização. Deslocalização, em primeiro lugar, de Portugal para fora, onde não é só, mas também o sistema fiscal, mas outros sistemas também levam as empresas a deslocalizarem-se procurando países ou zonas geográficas que lhes proporcionem melhores situações de competitividade. Portanto, pode ser contraproducente.
E é uma questão de competitividade.
Também. Não será só, mas também.
Não.
Pode ser uma questão de competitividade. Bem, a legislação fomenta muito ou prejudica muito a competitividade. Pode ser por uma questão de competitividade fiscal, pode ser por uma questão de competitividade laboral. Enfim, os fatores são inúmeros. Bem, por outro lado, eu disse que não há um estudo com impacto. A doutora Elsa Paes referiu bem que um estudo foi feito ao nível de uma empresa. Eu perguntei um estudo a nível de impacto de toda a zona da União Europeia. E, portanto, isso seria um estudo de impacto. Aliás, toda a legislação e a posição da CIP tem sido nesse aspecto e noutros, mas neste aspecto muito coerente, tem sido estas as intervenções legislativas carecem sempre de uma justificação de impacto socioeconómico fundamentado. Para ver se, neste momento, com uma economia que começa a dar os primeiros passos, mas está frágil, o que é que se pode fazer? E se pode atenuar, sobretudo, esse impacto? Ou se calhar nem faça o impacto que vai ter. Se for negativo, nem sequer levar a cabo, não é? Isso cabe aos decisores políticos, mas também aos parceiros sociais, a comentarem sobre o assunto. Por último, também um terceiro argumento. Eu falei-lhe no problema do recrutamento. E quanto a este problema, já é ao contrário, não é? As empresas vão ao mercado, querem recrutar, eu bem sei que estamos a falar de empresas com alguma dimensão em setores muito específicos e de ponta e que portanto têm organizações de ponta e são modelos de ponta, é verdade, mas deparam-se com uma dificuldade, com um obstáculo, e nestas matérias de igualdade temos muitos obstáculos, acho que continuamos a reconhecer que há um glass ceiling e que se torna dificilmente ultrapassável. Quanto à retribuição mínima mensal garantida, peço desculpa, não me vai ouvir falar do assunto, dado que o assunto está a ser discutido em concertação social e eu não vou debruçar-me sobre o mesmo. Isso é mais às pessoas responsáveis. Quanto à senhora deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP. Eu agora perdi-me. Tem piada. O que é que foi a questão? A primeira questão que me pôs é que eu escrevi.
Não se preocupe, no fundo, aquilo que eu lhe perguntava era que o que se pronunciou, já se pronunciou, era sobre a questão da empregabilidade parcial e muito em particular das cotas e perguntava sobre as estruturas.
Não, a primeira questão não era sobre isso.
Sobre as estruturas.
Não. Florestas.
Eu normalmente faço perguntas sobre disparidade salarial, discriminação laboral, empregabilidade parcial.
Essas estão mais ou menos respondidas,
cotas,
mas eu...
Estruturas. Faço referência, já agora aproveito para lhe dizer.
Foi
que
a primeira de todas. As outras eu compreendi, a primeira é que peço desculpa, escrevi aqui
já
um
agora permita-me dizer-lhe uma coisa, o impacto foi feito, o estudo e o impacto da diretiva, mesmo eu discordando com o mesmo, foi feito até com base naquilo que eram os estudos da primeira lei de 2002 que foi estabelecida na Noruega e depois com a aplicação também das cotas ao nível espanhol, sendo que aquilo que se provou era que à partida nos exemplos nacionais concretos houve uma melhoria da prestação dessas empresas com o aumento da paridade nos conselhos de administração. Eu não contesto essas melhorias no quadro do desenvolvimento nem dos resultados, apenas da sua eficácia em relação a Portugal. E digo-lhe desde já só mais uma coisa das novas tecnologias, é porque nós tivemos a oportunidade, a Sra. Presidente, não sei se iria fazer essa referência ou não, mas nós tivemos a oportunidade de aqui falar com a Associação de Mulheres Empresárias. Eu fiz-lhe essa pergunta das novas tecnologias e foi com muito agrado que eu vi.
Mas é que isso eu já lhe vou responder. Relativamente a isso eu já lhe vou responder.
Obrigada.
Pronto, olha, eu sinceramente ainda estou aqui. O que é que foi? Quanto às responsabilidades, sim, e concordo em absoluto consigo, só que é que lá está, estas não se resolvem definitivamente por via legislativa. E creio que quanto a isso, não podemos fazer muito. Atenção, não é? Não podemos fazer nada, é devemos fazer muito. E o problema começa em casa, e portanto é como há questão, e creio eu, que terá alguma semelhança com. Havia menos pessoas qualificadas, mas à medida que os pais foram ficando mais qualificados, também os filhos foram tornando mais qualificados. E, portanto, isto começa em casa. Demorou, nós também vamos demorar, e estamos a percorrer esse caminho ainda, não é? Ainda há pais que têm filhos, pais não são qualificados, e os filhos, alguns seguem, outros não seguem essa tendência, mas tem sido uma tendência dos filhos seguirem pais qualificados. E devemos dar tempo a que isso suceda e fomentar e incentivar. Quanto à questão da natalidade, digo-lhe que também, para além destas, da questão da igualdade, também é importante, e eu comecei por dizer, o emprego e a segurança nesse mesmo emprego, nomeadamente criando emprego, facilitando transições entre emprego, não dificultando a cessão dos contratos de trabalho. E não dificultando a contratação. E, portanto, novas formas de contratação, mais flexíveis, fugindo bastante, ou muito, do paradigma de contrato de trabalho a tempo completo e por tempo indeterminado, são formas de promover o emprego. A segurança no emprego aqui não é a segurança do posto de trabalho ao transe. Portanto, a segurança no emprego aqui é que as pessoas, ainda que se encontrem desempregadas, ou que vão parar essa situação, tenham a oportunidade rapidamente de se voltarem a empregar. E, portanto, a via da contratação e da facilitação da contratação é, sem dúvida, importante. Mais do que defender, como eu disse, o posto de trabalho ao transe. Porque isso tem-se visto que não dá, não é particularmente frutuoso. Mas sim, mercados de trabalho dinâmicos, em que as transições de emprego e desemprego se deem rapidamente e com vantagens para ambas as partes. Pronto, quanto ao seu argumento, quanto à questão das cotas e da diretiva e da sua transposição, muito bem. Diga. Foi um argumento factual, formal, talvez, formal, mas é válido na mesma. E quanto ao problema da eficácia, pois aqui o problema da eficácia coloca-se, e eu lembro-me que também há uma... Segundo creio, se não foi revogado. Eu já devido que alguém tenha capacidade para acompanhar toda a evolução legislativa que tem surgido nos últimos 10 anos. Mas foi colocada também uma questão relativamente às cotas de pessoas com deficiência para as empresas públicas. Não foi, eu não sei qual é a evolução disso e qual é a eficácia também. Como eu digo, as leis neste caso nem tudo resolvem. E a monitorização depois confere-nos estas situações. Bem, por último, segundo percebi, as mulheres serem prejudicadas por serem mulheres, nomeadamente no mercado laboral, bem, é um problema, não o devem ser, claro que temos que consertar e que arranjar medidas que afastem esse estereótipo e esse prejudicar. Também é importante, na minha perspectiva e na perspectiva da CIP, não deixar que as mulheres se autoprejudiquem. Portanto, isso seria um aspecto importante. Por último, e respondendo àquela sua questão que para mim é importante, que até sublinhei aqui em vermelho, bem, tivemos aqui a falar de emprego e cargos de direção. Ora, a nossa preocupação, e tem sido, e estamos muito preocupados, é com o número de mulheres empresárias. Isto para nós é fundamental. A promoção do empreendedorismo. Eu bem sei que isto, estarmos a falar neste momento, neste preciso momento, com a crise de emprego que temos, é complicado, mas uma das vias da criação de emprego é o próprio emprego. E, portanto, fomentar o empreendedorismo feminino é absolutamente importante. E creio que muito deveria ser feito nesta área. É a nossa perspectiva.
Sr. Doutor, resta-me agradecer esta abordagem que nos trouxe, onde nos dá perspectiva que a CIP tem relativamente às matérias de igualdade, conciliadas também com as matérias da competitividade. Aliás, este casamento entre a igualdade e a competitividade tem acompanhado as diversas abordagens que relativamente a esta temática têm sido feitas e também me cabe aqui dar conta de uma das análises feitas pelo Banco Mundial sobre esta matéria, em que diz o Banco Mundial que promover a igualdade de género não é uma questão de simpatia para com as mulheres. As mulheres, mais do que simpatia, precisam que os seus direitos sejam assegurados. É uma questão de justiça e é seguramente, diz o Banco Mundial, num destes últimos relatórios, uma questão de competitividade e desenvolvimento. Portanto, não, isso leva-nos à leitura de que a introdução de mais mulheres no mundo empresarial, no mundo laboral, mesmo nos cargos de direção, dadas as suas altas taxas de qualificação, não diminuirão seguramente a competitividade, antes pelo contrário, a reforçarão. Agora, como em tudo, é uma questão de mudança cultural, civilizacional, e as mudanças não se operam de um dia para o outro, mas em cada momento temos que fazer muito para que elas se vão operando, porque se não o fizermos nunca se operam. Portanto, nesta linha resta-me agradecer a perspectiva da CIP relativamente a esta matéria e desejar sobretudo que estas políticas também pela vossa parte possam ser promovidas de forma a modificarmos esta realidade onde ainda há muito a fazer no sentido de promover que homens e mulheres possam desempenhar funções com elevada competitividade e que não sejam discriminados pelo facto de terem nascido de um sexo ou do outro. Muito obrigada, senhores deputadas. Damos assim por encerrada esta nossa reunião.